novas regras para incentivar empreendedores da cidade e do campo.
Mais recursos para a saúde dos catarinenses.
A ampliação na proteção aos direitos humanos.
As principais propostas aprovadas pela Assembleia Legislativa, agora na Retrospectiva 2016.
Saúde, educação, direito do consumidor e das pessoas com deficiência foram temas que estiveram no foco da atividade legislativa em 2016. Motivaram debates e tiveram resultados práticos com a aprovação de projetos de lei que impactam diretamente a vida dos catarinenses.
Ao todo, 287 proposições foram aprovadas ao longo do ano, entre elas a proposta de emenda à Constituição, que amplia de 12 para 15 o percentual do orçamento do Estado destinado à saúde. O aumento será gradual, de 1% ao ano até 2019. A mudança vai garantir R$ 660 milhões a mais para a área nos próximos 3 anos.
Os deputados também aprovaram em 2016 a criação da tabela complementar do SUS em Santa Catarina. A ideia é que o Estado tenha esses valores como base para a contratação de serviços de saúde. Um dos autores da proposição, o deputado Fernando Coruja, do PMDB, fala do objetivo da iniciativa.
O SUS tem uma tabela nacional e muitos procedimentos, o valor é muito pequeno. O SUS paga, mas você não encontra quem o faça por aquela tabela. Então, a possibilidade em Santa Catarina de que procedimentos diferenciados, Santa Catarina possa ter uma tabela diferenciada de forma a atrair prestadores de serviço, principalmente para aquelas cirurgias de média complexidade, que você não encontra quem o faça pelo valor do SUS de tabela.
E para dar mais transparência aos atendimentos na área, o Legislativo aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a publicação na internet da lista de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde. A regra determina ainda a divulgação do prazo estimado para o atendimento.
Os parlamentares também votaram pela criação do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos para garantir a retomada do mutirão de cirurgias eletivas em Santa Catarina. A iniciativa foi motivada pela Assembleia Legislativa, que já de início destinou R$ 50 milhões ao fundo.
A área da educação foi contemplada pelo Legislativo com a votação de propostas voltadas para a melhoria do sistema educacional e da estrutura da rede escolar em Santa Catarina. Duas iniciativas aprovadas buscam a qualificação das unidades de ensino por meio da avaliação periódica nas escolas, que prevê vistorias a cada 2 anos, e a política de preservação do patrimônio escolar.
E para garantir a segurança dos estudantes catarinenses, os deputados aprovaram o cadastramento prévio para a entrada de pessoas nas escolas públicas estaduais. O autor da proposição, o deputado Ricardo Guide, do PSD, explica que pais e responsáveis pelos alunos deverão informar quais pessoas estão autorizadas a entrar nas unidades de ensino.
O objetivo desse projeto é, no momento da matrícula, que os pais já credenciem mais 4 pessoas para circular no ambiente escolar e que possam tratar de interesses do aluno. Ele visa principalmente a segurança do aluno, buscando regular a entrada de pessoas estranhas ao ambiente escolar.
Outra proposta aprovada para a educação determina a presença do segundo professor para as salas de aula que tiverem alunos com deficiência. A iniciativa está entre os projetos de lei voltados para essa parcela da população que foram aprovados em 2016.
Os textos estabelecem ações como a criação da Central de Cadastro de Empregos para Pessoas com Deficiência, com o objetivo de facilitar a inclusão desse público no mercado de trabalho.
A ideia é que a relação de vagas e de candidatos fique disponível no site da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação.
O deputado José Ney Ascari, do PSD, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é o autor da proposta.
Facilitar o acesso das empresas a essas informações. Já tem uma legislação que determina a contratação mínima por parte das empresas no Brasil e, via de consequência, também aqui no nosso estado. Só que as empresas, às vezes, elas não conseguem justamente as informações necessárias para viabilizar essa contratação.
Os deputados também aprovaram proposição que prevê a qualificação de servidores estaduais com o objetivo de assegurar às pessoas surdas o atendimento em Libras nas repartições públicas do Estado.
E para melhorar a acessibilidade, o plenário também aprovou o projeto que obriga os bancos a adequar as agências para dar mais conforto aos clientes com deficiência ou mobilidade reduzida. Bebedouros, banheiros e caixas eletrônicos adaptados deverão ser instalados nesses locais.
Você sabia que 1 em cada 4 mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de agressão durante o parto?
Xingamentos, discriminação e procedimentos humilhantes são alguns dos casos de violência que podem transformar um momento marcante em uma experiência traumática.
Para mudar esse cenário, deputados estaduais aprovaram um projeto que busca proteger a mulher contra a violência obstétrica. A medida prevê a elaboração de cartilhas sobre os direitos da mãe e do bebê e a exposição de cartazes sobre o tema em unidades de saúde.
Outra iniciativa obriga as delegacias especializadas na proteção à mulher a enviarem relatório anual à Secretaria de Estado da Segurança Pública sobre as ocorrências registradas. O documento deve conter dados completos das vítimas e dos agressores, além da descrição dos fatos e das medidas adotadas em cada caso.
A proteção à criança e ao adolescente também pautou o Legislativo neste ano. Projeto aprovado obriga os órgãos de defesa da infância e da adolescência a realizar a ouvida sem dano na coleta de depoimento de crianças que sofrem com abuso sexual ou maus tratos.
A proposição tem o objetivo de criar um ambiente adequado e acolhedor para que as vítimas possam ser ouvidas sem constrangimento.
Quem nunca se sentiu lesado na compra de um produto ou na contratação de um serviço? Propostas sobre direito do consumidor são frequentes na Assembleia Legislativa. Em 2016, os deputados trataram, por exemplo, de proibir a cobrança de taxa de orçamento para serviços de instalação e de manutenção de produtos que tiverem no prazo de garantia, uma prática comum em empresas de assistência técnica autorizada.
Outro projeto aprovado abrange operadoras de telefonia, internet, TV a cabo e planos de saúde. O texto obriga os prestadores de serviço a estender benefícios de novas promoções aos clientes antigos.
Abrir e fechar empresas de baixo risco pode ficar mais fácil em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa aprovou proposta que pretende diminuir a burocracia na abertura, renovação de alvarás e fechamento de empreendimentos.
Para isso, as entidades envolvidas nesses processos, como bombeiros e vigilância sanitária, vão adotar o enquadramento empresarial simplificado, que vai integrar todos os procedimentos necessários para agilizar a liberação de licenças.
Os pequenos produtores rurais também foram beneficiados com a aprovação de projeto que institui o tratamento favorecido e simplificado para os microprodutores primários do Estado.
Um dos principais benefícios garantidos é a isenção de ICMS para os profissionais que comercializem produtos ou ofereçam serviços até o limite de R$ 120 mil reais por ano. Antes, eles precisavam pagar tributos que variavam entre 7% e 17% sobre o faturamento mensal. Mais de 180 mil agricultores familiares e do turismo rural serão beneficiados com a medida.
E a votação de um projeto de lei que vem sendo discutido desde 2008 no Parlamento põe fim à comercialização e ao uso de amianto em Santa Catarina.
O mineral é empregado principalmente na fabricação de materiais de construção, como telhas e caixas d'água, e está relacionado ao surgimento de doenças pulmonares e de câncer. A autora da proposta, a deputada Ana Paula Lima, do PT, destaca a importância da iniciativa.
Representa a garantia da saúde do povo catarinense e já em 60 países do nosso planeta o amianto é banido. Então, Santa Catarina dá mais um exemplo para outros estados da nossa federação que aqui no estado não há produção e nem comercialização de produtos com amianto. É um projeto construído com muitas mãos, em parceria com o deputado Jailson Lima, com o Ministério do Trabalho, com todas as associações, milhares de homens e mulheres, há muito tempo lutando.
O efetivo impacto da produção do legislativo na vida dos catarinenses depende da transformação dos projetos aprovados em leis. Cada proposição votada no plenário precisa ser sancionada pelo governador do estado para ter validade em Santa Catarina.
Você ouviu a retrospectiva do ano no Parlamento, uma produção da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.